Hoje, 8 de março, dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, falámos neste magazine com duas arquitetas, Patti Anaori, arquiteta e académica cabo-verdiana, e Paula Nascimento, arquiteta angolana, responsável pela curadoria da criação de uma nova coleção na multinacional sueca IKEA. Nos próximos minutos vamos conhecer o percurso destas duas mulheres, com quem também falámos do papel da mulher no meio artístico em Angola, em Cabo Verde e no continente africano. A arquiteta angolana Paula Nascimento confirmou que as artes e a arquitetura ainda é predominantemente dominada por homens.
No nosso contexto, ainda é também uma profissão e um meio predominantemente dominado por homens. Curiosamente, no caso de Angola, eu às vezes menciono, há um número crescente de mulheres na arquitetura e com um trabalho, por vezes, até muito mais visível do que alguns arquitetos homens. O que acontece é que ainda há muitos telhados de vidro. As decisões ainda não estão na mão das mulheres. É um trabalho a ser feito aos poucos. O facto de eu e de outras colegas fazermos várias coisas com visibilidade acaba por ir abrindo naturalmente algumas portas e também desmistificar alguns conceitos, mas acho que é uma batalha diária.
Paula, sei que foi a única mulher que integrou uma equipa de arquitetos que projetou o pavilhão de Angola para a Expo Milão 2015, portanto estes telhados de vidro que falava há instante, pouco a pouco podem vir a ser quebrados.
Sim, e eu acredito que têm vindo a ser aos poucos. No caso da Expo, é curioso porque da equipa de arquitetura fui a única mulher, mas é uma equipa, no geral, com muitas mulheres, liderada por uma mulher. Quando temos pessoas assim em alguns lugares de liderança, acabam por abrir as portas, mas acredito que no final das contas é uma batalha árdua, mas que só o trabalho feito é que tem contribuído para que as coisas mudem. Muitas vezes é um trabalho que é feito de forma um bocado despretensiosa, ou senão acredito que diariamente, pelo menos eu não, e não acredito que nenhuma das colegas esteja constantemente a pensar que tem que fazer A ou B por ser mulher, mas as coisas têm vindo a acontecer de forma natural.
Este novo projeto que lidera esta nova coleção africana é uma estreia nesta multinacional que é a IKEA?
É um desafio. É uma coleção feita por designers africanos. Não é necessariamente uma coleção só para um público africano, é uma coleção para um público global, mas inspirada naquilo que é a África urbana e naquilo que é a nossa vivência enquanto designers. Trabalham numa escala global, mas designers africanos. É um desafio grande. Sou parte de uma equipa. Tem outros arquitetos, tem designers de têxteis, de moda e outros criativos de vários países africanos. É interessante. Eu particularmente tenho um apreço muito grande pelo design nórdico e, portanto, encontrar pontos, seja de convergência como às vezes de divergência, mas trazer também um bocado daquilo que é a vivência e ideologia, a criatividade africana para um contexto completamente diferente. O desafio também é, obviamente, atingir metas comerciais e as expectativas de uma marca que realmente é muito grande e cuja projeção individualmente nenhum de nós estava a pensar ou trabalha na escala em que trabalha uma empresa como o IKEA, não é?
E sobretudo uma empresa como o IKEA, que não existe uma franja específica como muitas vezes em relação a alguns produtos artísticos onde o objeto é único, autêntico e neste caso é também trabalhar para um sistema de produção múltiplo para várias pessoas. Isso também dificulta o processo criativo?
Não, eu acho que não dificulta. Acho que parte do desafio é exatamente este, é atingir um público variado. Eu acredito que o design ele deva ser democrático. E, no fundo, o objetivo é criarmos peças com alguma identidade, com valor e com qualidade, acima de tudo, mas que possam ser usadas, adaptadas por pessoas diferentes e que possam realmente fazer a diferença, não é? Olhamos o design enquanto objeto de fetiche ou objeto artístico, é interessante, mas muitas vezes não atinge determinados objetivos muito mais práticos e funcionais. E quando se trabalha para um leque muito mais aberto, eu acho que há essa preocupação de se fazer algo que realmente seja necessário, que as pessoas comprem para suprir alguma necessidade e que funcione e que dure, ao mesmo tempo que tenha todos os outros atributos estéticos.
Paula, este projeto vem confirmar, mais uma vez, que os olhos do mundo estão voltados para a África, nomeadamente para a arte africana. Existe, efetivamente, alguma coisa que está a fervilhar em relação ao papel da mulher, especificamente quanto à arquitetura? Existe, por vezes, uma falta de reconhecimento?
Sim, eu não me posso queixar muito. A nível geral, mesmo fora do contexto africano, há. Isso é patente. Fomos agora a ver, eu lembro-me, há 2 anos atrás, havia um artigo do Royal Institute of British Architects, em 100 anos ou em 50 anos que eles atribuíam um determinado prémio para a arquitetura, o prémio tinha sido dado uma vez a uma arquiteta mulher. E se formos olhar para a história da arquitetura, ou mesmo para a história do design, temos profissionais e em vários países, em vários continentes, com todo um trabalho e uma obra de muita relevância.
Era a arquiteta angolana Paula Nascimento, neste Dia Internacional das Mulheres, que é também interpretado como um dia de reflexão e de luta, com vista a reconhecer os pontos de mudança necessários, nomeadamente quanto ao reconhecimento, destacou a arquiteta cabo-verdiana Patty Anaori.
Estudei nos Estados Unidos, em Nova Iorque, iniciei os meus estudos em arquitetura e também fiz o mestrado nos Estados Unidos e continuei a viver nos Estados Unidos até muito recentemente, foram quase 25 anos naquele contexto e há 8 anos regressei a Cabo Verde, onde fui desafiada a montar um centro de investigação na universidade pública aqui em Cabo Verde. E aí, mudando o contexto, também mudou um pouco a minha área de atuação. Nos estudos de licenciatura já abordava várias questões que eram minhas preocupações, questões sociais, de género, uma busca também de contextos e questões que fossem mais ligados a minhas questões de identidade. Sempre localizei, comecei muito cedo no meu percurso académico e mais tarde profissional, localizar as minhas investigações e questionamentos nos territórios africanos, a África no seu total como o meu espaço de questionamento e as questões relacionadas com isso. Quando eu vim a Cabo Verde, fui desafiada a integrar a universidade e a montar um centro de investigação.
Como é que é ser hoje, em 2017, uma arquiteta mulher em Cabo Verde, num universo predominantemente suportado por homens?
Realmente hoje é um dia de reflexão, não é? É mais do que celebração. Claro, celebramos tudo o que já fizemos, não é? As mulheres já fizeram ao longo da história, mas é um dia que eu diria que é mais de reflexão e de luta, porque ainda falta muito a fazer e a conseguir, especialmente no reconhecimento. Como disse muito bem, é um mundo dominado por homens, todos os aspectos, na visibilidade, não é? No trabalho que é divulgado, que é reconhecido. O trabalho das mulheres ao longo da história, especialmente em arquitetura, não tem sido reconhecido. Ultimamente existe muito esforço em resgatar essa história. Houve apagamento histórico e isso é uma luta, porque eu fiz todo o meu percurso académico, especialmente na licenciatura, que nunca estudei nenhum arquiteto para já negro ou africano e muito menos arquiteta e arquiteta negra africana. Nunca estudei isso na minha licenciatura.
Mas como académica acredito que já faça trabalhar os alunos em torno de projetos e de arquitetas mulheres.
Obviamente, sim. Isso é algo que é prioritário. Continuamos nessa luta, tem que se chamar o que é, porque é uma luta. Mesmo no resgate, tem que se resgatar. Falarmos historicamente, há muito que não foi documentado ou que precisa ser documentado. Sim, portanto, isto é uma prioridade no meu trabalho, direto e indiretamente. Tem que haver esse tipo de valorização e justiça histórica. E também atual, a luta continua, não é? O universo, como disse, é mesmo masculino em termos de remuneração, em termos de visibilidade, mas vai mudando. Também o lado positivo é que também vê-se mudança e isso também é muito importante.
No ponto de vista político, nos últimos anos assistimos a várias mudanças bastante importantes, nomeadamente a eleição da primeira mulher presidente em África da Libéria, o facto de 50% dos deputados no Ruanda serem constituídos por mulheres. Há transformações efetivamente que estão a acontecer. Isso acontece também no ponto de vista cultural e artístico?
Acredito que sim, nós temos artistas africanas que já estão no mundo da arte, temos artistas mulheres africanas que já estão a vender obras de milhões, portanto, se isto é algum indicador, existe uma produção artística no continente riquíssima, tem mudado ao longo das últimas décadas. Claro, ainda há muito a fazer, não é? Vai abrir o primeiro museu de arte contemporânea no continente africano, de arte africana no continente, que é em Cape Town, em setembro, mas a produção no Egito, na África do Sul, na Nigéria, no Ghana, de mulheres e artistas visuais, é muito rica. As transformações são reais e têm acontecido e verão de continuar, e é para isso que estamos a trabalhar, não é?
Era a arquiteta e académica cabo-verdiana Patti Anaori a fechar este magazine Artes, hoje dedicado ao trabalho artístico das mulheres no continente africano.